Havendo o número regimental, declaro aberta a 7ª Região, reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. A ata será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com a respectiva nota taquigráfica. Ao iniciarmos a nossa reunião, gostaria de partilhar com este colegiado a satisfação desta presidência quanto à repercussão dos trabalhos aqui realizados. Fizemos visitas técnicas em todos os estádios e aeroportos dos municípios onde ocorrerão jogos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. O produto destas visitas gerou matéria para a 20ª edição da revista Em Discussão, editada pelo Senado Federal, cujo lançamento ocorreu no dia 23 de abril de 2014, na Biblioteca do Senado, com a presença de vários parlamentares, instituições e pessoas ligadas ao tema futebol e, naturalmente, Copa do Mundo. Às vésperas do jogo de abertura, a população está dividida. Pesquisa do Data Senado, realizada a pedido da revista Em Discussão, mostra que os percentuais da população que aprovam ou desaprovam a Copa do Mundo são praticamente iguais. Mas a grande maioria acredita que o dinheiro usado teria melhor destino na saúde, na educação, na segurança pública. Ministro, você daqui ao nosso lado, bem-vindo à nossa comissão. Registramos as presenças nesta reunião do presidente da Infaero, Dr. Antônio Gustavo Márcio do Vale, e do ministro Wellington Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil. Wellington Moreira Franco foi governador do Rio de Janeiro, na mesma época em que eu fui governador do Estado de Sergipe. Ministro, presidente, sejam bem-vindos a esta comissão. Às vésperas do jogo de abertura, a população está dividida, como eu estava falando. Pesquisa do Data Senado, realizada a pedido da revista Em Discussão, mostra que os percentuais da população que aprovam ou desaprovam a Copa do Brasil são praticamente iguais. Mas a grande maioria acredita que o dinheiro usado teria melhor destino na saúde, na educação, na segurança pública. Responsável pela fiscalização das contas públicas federais, o Congresso, com apoio do Tribunal de Contas da União, acompanhou desde o início os planos e as obras para dar transparência aos gastos sem provocar atrasos. Ainda que mudanças nos prazos e nos orçamentos tenham acontecido, os mecanismos de controle avançaram se comparados, por exemplo, com os dos Jogos Pan-Americanos de 2007, quando os gastos finais foram 10 vezes maiores que a previsão inicial. Em nossas visitas técnicas, estávamos atentos ao interesse do cidadão e também ao uso responsável do dinheiro público, que foi muito bem retratado nas páginas da 20ª edição da revista citada. É a revista Discussão, publicada pelo Senado Federal. Nesta mesma linha, na 6ª reunião da CDR, ocorrida no dia 7 de maio de 2014, quarta-feira passada, fizemos o lançamento de um novo programa da TV Senado, que conta com o apoio desta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Trata-se do programa Município Brasil, que mostrou e mostrará como as decisões do Legislativo impactam no dia a dia dos brasileiros e como esses assuntos locais repercutem no Congresso Nacional. Com linguagem informal, o programa Município Brasil, já no dia 10 de maio, apresentou notícias, projetos, debates, serviços, curiosidades e um pouco da história de alguns dos 5.570 municípios brasileiros. Serão programas mensais com a duração de 30 minutos, dedicados a temas como saúde, transporte público, fundo de participação dos municípios, federalização da educação, ICMS, divisão dos royalties do petróleo, renegociação das dívidas municipais, entre outros. Estas ações institucionais pontuam o nosso trabalho e indicam que estamos no caminho certo, tanto em relação às audiências públicas que tratam de temas regionais, quanto aos tantos seminários realizados e nossas ações de fiscalização. Eu aproveito o ensejo quando os prefeitos municipais realizam mais uma marcha em Brasília para expressar a minha solidariedade, e tenho certeza que essa solidariedade não é só nossa, dos membros dessa comissão, como do ministro Wellington Moreira Franco, que foi governador e sabe das dificuldades que estão sendo vivenciadas pelos prefeitos municipais nesta quadra da vida institucional e política do Brasil. Queremos crer que as soluções estão à vista. E uma delas é o aumento do fundo de participação dos municípios, aumentando em 2 pontos percentuais. É claro que os municípios vão receber os benefícios do aumento da arrecadação, mas, em contrapartida, os municípios terão que agir com responsabilidade, com equilíbrio, a fim de que as finanças, que já são problemáticas em todas as comunas do Brasil, não se agravem. Antes, pelo contrário, esta participação do Congresso Nacional no aumento do fundo de participação, tenho certeza que haverá a compreensão do governo federal, irá contribuir para a realização de obras de infraestrutura, porque os prefeitos municipais têm dinheiro, têm recursos apenas para o pagamento, a duras penas, de suas folhas de servidores públicos, do piso salarial dos professores, da obrigatoriedade com a saúde da ordem de 15% de suas receitas correntes líquidas. Enfim, as responsabilidades municipais são grandes na efetivação de obras e serviços em benefício da população. Mas, ao mesmo tempo em que os prefeitos exigem aumento da arrecadação e a contribuição do governo federal, do governo da União, para aumentar o fundo de participação, a sociedade também exige responsabilidade na aplicação desses recursos. É o que nós esperamos que os municípios possam fazer a partir do momento em que essa emenda constitucional for aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 2 de 2014, de autoria da senadora Alice da Mata, com a finalidade de debater as obras dos aeroportos do Brasil, com a presença do excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, doutor Moreira Franco, ex-governador, que está conosco nos termos do artigo 397, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 50, capto, parágrafo 1º, e artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3º, da Constituição Federal. E assim também, ao nosso lado, o doutor Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Infraero. De conformidade com o artigo 398, incisos 10 e 11 do Regimento Interno do Senado, serão adotados os seguintes procedimentos. O ministro terá meia hora para fazer a sua exposição e, em seguida, falará o senhor Antônio Gustavo Matos do Vale. Mas, se o ministro quiser falar depois, fala logo, né? Após as exposições, abriremos a fase de interpelação. Concedo a palavra, então, ao senhor ministro Moreira Franco para fazer a sua exposição.
Prezado presidente, é uma alegria muito grande vir aqui a esta comissão, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para tratar de um tema que mobiliza a todos nós, não só esta casa, esta comissão, esta casa, mas, como disse o próprio presidente em seu discurso de abertura, é uma questão que hoje mobiliza a consciência, a participação política, a imaginação e a própria esperança do cidadão brasileiro com relação ao futuro, na medida em que se coloca uma questão política essencial nesse debate. De um lado, nós temos deficiências e metas a serem alcançadas na melhoria da qualidade dos serviços públicos essenciais, aqueles que cuidam de melhorar a formação, a saúde, a própria situação econômico-financeira do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro, da sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, o grande desafio que o país está sendo obrigado a enfrentar, que é o de resgatar perdas que se deram ao longo de pelo menos 3 décadas com relação à qualidade da sua infraestrutura, e não só a infraestrutura aeroportuária, mas a infraestrutura portuária, rodoviária, ferroviária e todas aquelas, com o desenvolvimento da tecnologia, todas as outras formas hoje de garantir uma base sobre a qual se possa dar continuidade à construção de uma sociedade próspera e socialmente justa. Todos, eu quero agradecer a presença do presidente da Infraero, doutor Gustavo do Vale, que tem a responsabilidade de comandar uma parte importante deste programa. Esse programa, ele diz respeito a se restabelecer as condições da aviação civil no Brasil, sobretudo com relação à sua infraestrutura. E aqui vai um aspecto que me parece extremamente importante, que é a consciência de que nós, no Brasil, hoje, temos uma política para a aviação civil. Uma política, e consequentemente, que tem uma meta, que tem um objetivo. Esse, o nosso objetivo, o objetivo da política que vem sendo aplicada pela presidenta Dilma, e não é exagero dizer que ela teve o seu contorno final no governo da presidenta Dilma, essa política tem como objetivo trazer para o século XXI a infraestrutura aeroportuária brasileira, modernizá-la, torná-la capaz de garantir ao cidadão brasileiro, seja ele empresário, seja ele pai de família, turista, enfim, que queira viajar pelo país e para o exterior para visitar seus familiares, enfim, aquele que precisa, necessita por algo, de alguma forma, a usar a aviação como meio de transporte. E essa política que tem esse objetivo, ela é calcada em 3 estratégias. A primeira foi a de tirar a aviação civil do mundo militar, que até desde o início da constituição do Ministério da Aeronáutica e, consequentemente, da organização da parte civil da aviação no Brasil, o comando da aviação civil esteve sob a liderança militar. Recentemente, uma coisa de uns, talvez, não mais do que 7 anos, começou no Brasil a transferência do ambiente da aviação civil para o mundo civil. Evidentemente, isso os senhores e senhoras sabem tão bem quanto eu, das dificuldades, da delicadeza, porque se faz uma mudança de natureza institucional. E quero dizer aqui que essa transferência, essa mudança, ela vem sendo feita sem dificuldades institucionais, sem fricção, sem transtornos, num ambiente da mais absoluta compreensão e enfrentando, de maneira que me parece extremamente adequada, a necessidade de qualificar pessoal para as diversas áreas da aviação civil. Não só controle espacial, mas também a parte da operação dos aeroportos, da mobilização tecnológica que vem sofrendo com uma velocidade incrível, uma transformação imensa no ambiente aeroportuário, para que nós possamos ter pessoal civil qualificado para tocar esta área. E isso nos coloca extremamente confiantes de que nós vamos cumprir esse objetivo estratégico da maneira exemplar. Fato que, certamente, pela história política do nosso país, não é algo trivial. Os senhores sabem, as senhoras sabem das dificuldades que tivemos ao longo desses anos, dos conflitos que tivemos no passado, na relação civil-militar do ponto de vista institucional. O segundo objetivo estratégico é dotar os nossos aeroportos de uma infraestrutura capaz de atender as necessidades de crescimento econômico e de mobilidade da sociedade brasileira. A recomendação que recebi da presidenta Dilma foi de que nós fizéssemos todo o esforço possível para não repetir, nos dias de hoje, o equívoco, ou o erro, ou a falta de determinação, de visão, enfim, seja qual qualificação queira se dar, mas é que não se repita quando hoje a aviação civil, a aviação, ela tem como modal de transporte um papel de liderança em relação aos outros modais, o equívoco que se cometeu na época em que o modal ferroviário tinha essa liderança. Naquela época, creio que muito poucos estados, além do estado de São Paulo, conseguiram aproveitar para usar este modal e, com ele, integrar social e economicamente o país. Nós sabemos, os senhores sabem, que quando houve o avanço da ferrovia no mundo, a situação econômica do Brasil era relativamente parecida ou igual à situação econômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aproveitaram a oportunidade que era dada não a ele especificamente, mas que estava sendo colocada à sociedade pelo avanço tecnológico decorrente das condições criadas para que a ferrovia se transformasse no modal de liderança da mobilidade humana, e fez o esforço de integrar o país todo. Com isso, deu um impulso econômico imenso aos Estados Unidos. Nós aqui não conseguimos isso, não fizemos isso, creio que a exceção do Estado de São Paulo, que aproveitou adequadamente esta oportunidade. Hoje, o aeroporto exerce o mesmo papel que no passado exercia um porto, exercia uma estação ferroviária e, mais recentemente, uma rodoviária. Como centralizador, como polo de crescimento econômico, de desenvolvimento, de mudança, de transformação, de agregação de pessoas, de permitir que as sociedades possam conviver com culturas diferentes, num ambiente de diversidade, e tudo isso fazendo com que haja efetivamente a abertura de todo o potencial humano, não só do ponto de vista ideológico, cultural, mas também econômico. Então, para cumprir, para atingir esse objetivo, para que não permitamos que as ferrovias, o mesmo ambiente que se viveu na época das ferrovias, o governo definiu três três caminhos que compõem o terceiro aspecto dessa estratégia. O primeiro dele foi de fazer a concessão dos principais aeroportos do país, aqueles que tivessem a capacidade de determinar o padrão de operação, o padrão de organização, o padrão de existência do sistema aeroportuário brasileiro, pelo tamanho, pelo número de passageiros e pela mobilização de recursos econômicos e tecnológicos que fazem.